Internacional.
O atual presidente francês, François Hollande, deve transferir os poderes ao presidente eleito Emmanuel Macron no próximo domingo. Um dia após ser eleito, Macron já compareceu a um evento oficial ao lado do atual mandatário em ato para homenagear vítimas da Segunda Guerra Mundial. Macron foi eleito neste domingo com 66% dos votos contra 35% da candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Agora, o desafio do mais jovem presidente da história da França, tem 39 anos, é conquistar apoio legislativo. Saiba mais na entrevista com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Estevão Martins.
Professor Estevão Martins, a vitória de Emmanuel Macron afastou a França, né, da rota da extrema-direita. Agora, ele tem o desafio de obter apoio parlamentar para governar nas eleições legislativas de junho. Que cenário que a gente pode esperar dessas próximas eleições?
Fato que as próximas eleições legislativas são uma situação inédita em toda a história política francesa desde o advento da Quinta República em 1958. Pela primeira vez, nenhum dos grandes partidos tradicionais ocupa a presidência da República. E quem acaba de ser eleito é, digamos assim, um novato que nunca exerceu mandato eletivo na vida e cujo movimento é um movimento, digamos assim, descontraído, que ainda precisa se organizar como um partido poderoso para combater. Então, nós não sabemos exatamente como vai se compor essa Assembleia. Existem duas tendências atuais. A tendência principal é que haverá uma fragmentação da Assembleia nas eleições que acontecerão no primeiro turno no dia 4 de junho e no segundo turno no dia 18 de junho, porque o sistema eleitoral francês faz com que haja eleição em circunscrições territoriais em dois turnos. Então ganha quem no primeiro turno tiver mais de metade dos votos válidos, ou no segundo turno quem chegar em primeiro lugar dos dois candidatos que se apresentarem. Então a primeira tendência é de achar que vai haver uma fragmentação, que mais ou menos a Assembleia vai se dividir em cinco grandes grupos de 20%, mais ou menos, talvez menos, e que obrigariam ao governo francês presidido por Emmanuel Macron de inventar um formato de coligação que será inédito, nunca se teve isso antes. Porque antes, ou você tinha, por exemplo, um governo de direita na presidência da República e uma maioria de direita na Assembleia, então tudo era afinado. Foi o caso de Sarkozy, foi o caso de Chirac em determinado momento, antes disso de Giscard d'Estaing. O caso do Mitterrand, por exemplo, no segundo mandato, e no final do primeiro, no final do segundo mandato, a maioria da Assembleia virou contra o presidente continuava no cargo, então a Assembleia mudou de lado. Então houve um fenômeno político chamado de coabitação. Aparentemente, coabitação hoje não será o caso, porque não há uma maioria para um lado oposta à que elegeu o presidente da República. Então, será a primeira hipótese, seria uma espécie de coligação que teria que ser feita para viabilizar a ação governamental. Segunda hipótese é que haveria um movimento de atração como um ímã. O presidente está eleito, o presidente é poderoso. Na Quinta República Francesa, o presidente tem uma massa de poderes muito grande. Então, haveria uma espécie de vento de adesão que daria uma maioria, eu consideraria nesse caso uma maioria frágil, ao Macron, no início do mandato. Depois, sabe-se lá.
Macron se define como um político de centro, nem de esquerda nem de direita. O que isso significa exatamente e quais são as principais propostas do presidente eleito para a França?
O presidente Macron tem uma coisa curiosa, porque ele fez a sua carreira política, que é recente, porque ele é muito novo, na linha de ação do Partido Socialista Francês. Ele foi secretário-geral adjunto do Palácio da Presidência da República, por conseguinte do Planalto de lá, não é, do Palácio do Eliseu, no governo de François Hollande. Depois ele foi ministro da Economia no governo de François Hollande, primeiro-ministro Manuel Valls. Depois ele se afastou, por diferentes razões, mas ele tinha uma, digamos assim, tem uma formação de esquerda. Essa esquerda francesa nós chamaríamos de uma social-democracia que está mais perto do centro do que propriamente de uma esquerda mais quente, que foi encarnada por um outro candidato nas eleições que acabaram de se encerrar, chamado Jean-Luc Mélenchon. Então, a opção dele é uma opção tipicamente europeia de viabilidade prática num mundo em que um país como a França está enredado numa interdependência global muito complexa, que tem problemas sérios. O problema sério número um da França é a reforma do sistema de trabalho e emprego, porque é um sistema que está bastante engripado, e precisa ser desengripado para poder gerar emprego. Ora, para gerar emprego é preciso que a economia se desenvolva. E a terceira reforma é um misto de reforma econômico-financeira, ou seja, o custo da dívida francesa, que é muito alto, mais todas as necessidades de financiamento das operações de ação da França, que tem a ver com infraestrutura, transporte, comunicações, que viria em terceiro lugar, porque nesse aspecto a França não está tão ruim assim quanto parece estar no sistema, digamos, de trabalho e educacional.
Agora, professor, a candidata derrotada, Marine Le Pen, anunciou que quer fazer uma refundação, né, do seu partido à Frente Nacional, repaginar esse partido para, né, continuar tentando chegar ao poder. Como que o senhor enxerga aí esse movimento dela de tentar aliviar esses contornos mais duros que o partido dela defende?
Bom, na realidade ela vem fazendo isso desde que ela assumiu a presidência do partido e descartou o pai, que sempre foi um indivíduo muito duro e continua sendo duro. Inclusive, 2 dias antes das eleições, ele declarou que a filha não tinha perfil para ser presidente de lugar nenhum. Então, que não é propriamente um cabo eleitoral muito eficiente. Mas os dois estão às turras há anos. Inclusive, ela conseguiu com que o pai fosse desligado de todas as instâncias decisórias do partido. Então, ela efetivamente, digamos assim, ela arredondou, aliviou as arestas ideológicas do partido. Mas isso é uma operação que não suprime as arestas ideológicas do partido. Ela embroma, digamos assim, envolve, maquila, mas não suprime. Isso significa que uma refundação agora, como já fez antes, porque senão ela jamais teria conseguido fazer 30% e tantos nas eleições de ontem, como fez, que surpreendeu, digamos assim, o que surpreendeu por 2 razões. Primeiro, porque é um percentual enorme de que ela chegou em segundo lugar nas eleições, como tinha acontecido em 2002 com o pai, né? Só que agora o desempenho foi muito maior. Segundo, o partido já tinha ganhado terreno, tanto em municípios quanto em assembleias territoriais, que são conselhos regionais que a França tem, que se elegem regularmente a cada 6 anos. Então já tinha aumentado o número de políticos do partido com cargos eleitorais. Então isso aumenta também a capilaridade da rede para a turma ter contato com o povo e apresentar algum tipo de desempenho, dizer que defendia os seus interesses, etc., sem nunca ter tido a responsabilidade de governar. São poucas as cidades da França em que a Frente Nacional elegeu o prefeito, que é um, por exemplo, são 2 cidades muito conhecidas, uma no sul da França chamada Vitrolles e outra no norte da França chamada Hénin-Beaumont, que são utilizadas um pouco como pôster de propaganda, de mostrar que o prefeito da Frente Nacional é melhor que todos os outros. Não é bem assim, mas faz parte da operação de marketing. Então, quando você perde uma eleição de uma maneira tão fragorosa, mesmo que o outro partido do adversário do Macron não seja propriamente uma tradição política na França ainda, porque ele mal tem 1 ano de idade, ou você dá um novo fôlego. Os seus militantes não se sentem desanimados ou abandonados, ao contrário, eles se sentem motivados porque a chefe disse: preciso de vocês para refazer a nossa dinâmica, colocar em andamento uma nova máquina de desenvolvimento do pensamento político no Brasil, para a gente fazer uma bancada boa na Assembleia que será eleita daqui a menos de 1 mês. O que faz com que as grandes medidas de impacto possam ser eventualmente ou obstadas, ou se você tiver uma bancada grande, você pode não impedir, pode não conseguir votar nada que você queira. Você pode bloquear o voto de outras coisas até negociar certas passagens. Então, isso. Ela teve 33% aproximadamente nas eleições presidenciais. As estimações dizem que votos próprios do partido dela são em torno de 20%. 20% seria demais para uma bancada de uma Assembleia Francesa que tem no total 577 deputados. Então seria mais de 100, isso é improvável, porque numa eleição distrital de deputados, na hora do vamos ver, o partido de extrema esquerda ou de extrema direita não consegue se manter sempre. Então há uma estimativa de que hoje os 2 deputados do partido, com essa refundação, não creio que eles mudem o nome, porque a sigla tem seu impacto publicitário também muito forte, projeta-se que eles elegeriam talvez uns 50 deputados, ou seja, multiplicar por 25 a atual bancada, que só tem 2. Então, essa refundação tem esse negócio. Quando você leva uma derrota tão flagrosa pela frente, mesmo que tenha sido uma melhoria de desempenho com respeito aos percentuais anteriores, esse tipo de apelo galvaniza as tropas. Então, o pessoal que está convicto de que essa opção política é verdadeira, eles vão se sentir motivados a perdermos essa batalha, vamos ganhar a seguinte, e na próxima, quando vier a guerra, ganhamos a guerra. Esse é o mecanismo. Então, já estão projetando as eleições desta Assembleia e as eleições presidenciais de 2022. Você pode fazer uma espécie de adivinhação profética. Como o Macron é muito novo, ele é bem provável que se apresente de novo para ser candidato à reeleição. E começa com 39 e vai terminar com 49, de qualquer maneira será super novo. E ela, que tem 48, daqui com 53 anos, é perfeitamente candidata até a mais de uma eleição daqui para frente. Mas essa jogada da dinamização e da galvanização dos ânimos é fundamental para que a turma não se desanime.
Agora, professor Estevam, para a gente concluir, eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que ficam as relações da França com a União Europeia, com a vitória de Macron, que é, né, claramente pró-Europa.
A vitória do Macron foi desejada por praticamente todos os países europeus, talvez com a exceção da Polônia e da Hungria, que são atualmente governados por partidos que têm sensibilidade próxima da direita mais extrema, como o Kaczynski, que é o presidente da Polônia, e o Viktor Orbán, que é o primeiro primeiro-ministro da Hungria. A vitória do Macron tirou da agenda a preocupação que se tinha de nós encontrarmos uma presidente francesa que fosse favorável a um Frexit. Ou seja, fazer tudo para a França pular fora da União Europeia, como ela disse mais de uma vez. E isso estava gerando preocupação, porque muitas sondagens davam, não digo a vitória dela, mas davam até 40, 41% de votos favoráveis a ela. Ela acabou não tendo tudo isso. Então há um grande alívio e uma espécie de confirmação. Ou seja, o projeto europeu, tal como ele foi pensado nos anos 1950, não perde a França, pelo contrário, ganha um aliado importante que entende a lógica da economia mundial. Em vez de brigar com a fera, ele toreia a fera, porque é uma coisa você brigar com o touro é muito forte, outra coisa você torear para ver se você coloca toda essa energia a favor do desenvolvimento da França. Então há uma fortíssima, digamos assim, atmosfera favorável e boas-vindas à eleição do Macron. Agora todo mundo está esperando ver o que vai acontecer com a Câmara dos Deputados. No caso do Brasil, é um bom negócio também, porque o Brasil tem muito trabalho em ter que negociar politicamente com regimes de exceção. O próprio Brasil já foi regime de exceção, já foi regime autoritário, sabe o quanto isso custa em termos políticos internacionais, porque o resto do mundo não é forçosamente ligado a regimes autoritários. Então o Brasil ganha em continuar com uma França aberta, liberal, dinâmica, disposta a honrar os seus compromissos, e aí um passinho mais à frente, que é o que eu suponho que o Macron tentará fazer, a menos que ele não consiga formar nenhuma maioria na Câmara dos Deputados. Aí ele vai ter que fazer um presidencialismo de coalizão, que é uma coisa que a gente diz muito aqui no Brasil, e vai ter que negociar item por item, caso a caso, o que faz com que o trabalho seja muito menos dinâmico.
Tá ok. Professor Estevam Martins, então gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço e dou uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio TV UFMG.